Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, Democracia Brasileira, com Paulo Nicole Ramírez e José Alves Neto. O relatório Variações da Democracia, divulgado em 2021, revela que o Brasil é o quarto país que mais se afastou da democracia em 2020. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Paulo Nicole Ramírez é doutor em Ciências Sociais, professor da Fundação Escola de Sociologia de São Paulo e autor do livro Ética, Cidadania e Sustentabilidade. José Alves Neto é professor livre-docente do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e pesquisador nas áreas de pensamento político e história intelectual na América Latina. Seja muito bem-vindo, Paulo.
Eu agradeço o convite.
Seja muito bem-vindo novamente, professor José Alves.
Olá, Joel. Um prazer conversar com você e todo o pessoal aí do Olhar da Cidadania e compartilhar esse papo aqui com o Paulo Nicole.
O processo de democratização do Brasil teve início em 1984, com o movimento Direta Já, após a democracia ter sido interrompida durante o Estado Novo e a ditadura militar. O relatório Variações da Democracia diz que o percentual da população que vive sob regime não democrático subiu de 48% em 2010 para 68% em 2020. Estamos vivendo uma onda antidemocrática no mundo. No caso do Brasil, professor José Alves Neto, o que nós estamos vivendo?
Uma boa provocação, Joel. De fato, formalmente estamos sob o regime democrático. Não existe democracia perfeita, isso é um primeiro princípio que nós temos que partir dele. A democracia é sempre um processo em construção, em processo de reelaboração, de descoberta de novas ferramentas e de novas estratégias. Mas o que temos assistido no Brasil nos últimos anos é um processo de deterioração da própria lógica da democracia. Se pensarmos, como você menciona, o processo das campanhas diretas já em 84, e aquilo que pressionou, né, o finalzinho da ditadura militar entre 84 e 85 e a ampliação de liberdades políticas que foram obtidas ao longo dos tempos e, consequentemente, isso levou ao aprimoramento de novas leis, criação de novas regras, pressupostos que uma democracia necessita, como lei da transparência, necessidade de você prestar contas. Tudo isso foi regredindo dentro da estrutura política brasileira nos últimos anos. Infelizmente, nós estamos reféns de um determinado modelo em que parece que a batalha eleitoral é a própria expressão da vitalidade democrática, o que é um equívoco, porque o processo eleitoral é central, ele é importantíssimo, ele é a fonte da legitimação dos mandatos a cada 4 anos, mas ele não pode ser visto como a única expressão das lógicas democráticas. Então, o que nós temos visto ou acompanhado no Brasil dos últimos anos é uma regressão em relação a certos pressupostos, como, por exemplo, o debate a respeito dos direitos humanos, a questão de políticas que favoreçam a maior inclusão da população. Isso são alguns dos tantos indícios para dizer que, sim, nós temos uma democracia que está ameaçada, porque, afinal de contas, hoje em dia nós temos, inclusive, constrangimentos físicos ao expressar suas opiniões. Então, você observa, inclusive, nesse cenário eleitoral que nós temos, que há, visivelmente, exercício de constrangimento de manifestação do voto em relação a certos grupos. Que isso mostra como nós regredimos. Os debates ou as campanhas políticas, se pegarmos esse detalhe, vividos em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010 e mesmo 2014, são muito distintos do que está sendo vivenciado agora nessa lógica da campanha de 2022. Vivemos, sim, um período em que a nossa democracia está vivendo sob um fortíssimo teste a respeito da sua continuidade.
Paulo, eu quero a sua visão. Vivemos o fim da nova república?
Na verdade, essa crise das democracias ela é global, né? E um dos motivos disso é que logo após o fim da União Soviética em 91, havia um prognóstico, né, de que o neoliberalismo resolveria vários problemas humanos, né, desde geração de emprego, aliás, promoveria geração de emprego, promoveria uma sociedade conectada também com mil oportunidades, redução da desigualdade, enfim. Essas eram as promessas dos neoliberais. Obviamente que essas promessas não se cumpriram e na América Latina, especificamente, isso abriu caminho para a ascensão dos governos de centro-esquerda, entre eles aqui no Brasil. Né? Mas a gente teve os Kirchners também na Argentina, tivemos o Evo Morales, querendo ou não, aí sim de esquerda na Bolívia, a gente teve o Lugo no Paraguai, enfim, foi uma onda que a gente viveu no início desse século. Só que, no entanto, esses governos de centro-esquerda, eles também não conseguiram realizar na sua totalidade as suas promessas, liquidar as desigualdades, produzir uma sociedade com maior grau de empregabilidade, salários altos, enfim, são muitas mazelas na América Latina, no mundo inteiro como um todo. As esquerdas não cumpriram ao pé da letra a sua missão. Esse desgaste, tanto do neoliberalismo, né, que era a grande marca, né, dos pensadores e das pessoas que se diziam de direita até recentemente, assim como também esses governos mais intervencionistas na área social, também não conseguindo resolver os problemas e seguindo alguma doutrina ainda assim neoliberal, o próprio Lula foi um exemplo disso aqui no Brasil. Então isso abriu margem, né, para que a nova direita surgisse. Né? Quem trabalha muito com isso é o David Harvey. Então, as contradições do capitalismo, que nem o capital, nem o próprio capitalismo conseguiu resolver com o neoliberalismo, muito menos a esquerda, isso abriu margem para um discurso moral, né, de tentativa de resgate de certas tradições. Por isso o neofascismo tão forte na Europa, né, contra os estrangeiros, o imigrante muçulmano, principalmente, né, como uma ameaça a certas tradições que, enfim, essa direita acaba definindo, e na América Latina, essencialmente, foi o discurso religioso dos Estados Unidos também, né, com Trump, em nome da família, da pátria, com uma alternativa que vem, na verdade, para mascarar as contradições econômicas que são típicas de uma sociedade globalizada e neoliberal, e que sequer a esquerda conseguiu superar essas contradições. Então, essa marcha da nova direita, ela vem acompanhada por um menosprezo pela democracia, né, um desejo pelo autoritarismo, pela destruição das instâncias democráticas. No Brasil a gente vê isso com o STF, nos Estados Unidos o Trump quase conseguiu uma invasão, um golpe, né, com o Congresso. Então essa é uma tendência que nós temos de um rearranjo dos sistemas políticos, né, em países em que as contradições são muito evidentes. É a partir disso que surgem os movimentos religiosos mais conservadores na política, tentando trazer eleitores, na tentativa de estabelecer ou restabelecer um mundo baseado na pátria, na família, nos valores morais, religiosos como um todo. E esse discurso ele acaba vindo acompanhado por um ataque às instituições democráticas, como se ela sim fosse a fonte da corrupção humana. Por isso que vimos nos últimos anos, né, o governo brasileiro atacando, enfim, não só as instituições democráticas, mas os direitos humanos, que estão em vias de conquista, né? Os movimentos LGBTQIA+, a questão também do movimento negro, direito das mulheres. Então, a resposta conservadora ela vem em função do fato de que sequer a direita ou o neoliberalismo resolveram problemas que esses regimes ou acentuaram ou criaram novos problemas para a sociedade, e sobretudo voltado às desigualdades.
Mas a América Latina ela já deu uma resposta no Chile, na Argentina e na Colômbia. Como é que se explica isso, professor José?
Cada um desses países tem peculiaridades muito específicas para poder responder, né? Mas vamos pegar pela Colômbia, que é o último caso, né? Talvez o ineditismo de ter alguém de esquerda chegando ao poder. Então, acho que há um sentido de falar, né, de deslegitimação dos espaços, da própria democracia formal. Então, o voto no Petro, no caso colombiano, tem a ver com essa ideia de produzir um novo cenário. Eu acho que o caso do Chile também traduz uma mobilização de muito tempo de que talvez a democracia e o modelo da concertação que foi estabelecido no Chile não era mais suficiente, e aí uma aposta mais radical. Tanto é assim que nos interessa observar não apenas o resultado chileno, mas as duas alternativas para o resultado chileno, né? Porque a outra era um candidato de extrema direita, né? Então, o Chile passou por lideranças e governos de centro-esquerda e de direita, mas dentro de um pacto, né? E aí o cenário eleitoral naquele contexto, por conta do entulho autoritário ainda existente, relacionado à Constituição deixada pelo período da ditadura militar do Pinochet. Em linhas gerais, eu acho que nós estamos vivendo demonstrações de que as coisas não estão bem solucionadas. Desta forma, esses países, ou mesmo a reação da sociedade civil, que hoje cobra, como o manifesto que teve recentemente aqui no caso brasileiro, foi importantíssima a participação do PIB, a participação da imprensa.
Vamos conversar sobre a carta ao longo do programa.
Que isso também significa que algumas coisas que pareciam adormecidas nessas sociedades começaram a ressurgir. A ascensão dessa nova direita, como dito há pouco, né, pelo Paulo, que levava a uma deslegitimação das instituições básicas, como a justiça, a imprensa, o próprio parlamento, as universidades, ou seja, todos os lugares em que o contraditório está assegurado tem sido questionado nesses grupos de pensamentos mais conservadores dessa nova direita. A maneira como a sociedade manifesta ou manifestou-se no Chile, na Colômbia ou mesmo aqui no Brasil, pode ser um sinal de que, olha, não será também da maneira como esses grupos desejam, porque, afinal de contas, há um lastro, há uma memória histórica de que, se a democracia não está consolidada, tampouco ela está para ser descartada das nossas lutas e dos nossos horizontes.
Vamos ouvir as músicas de escolha dos nossos convidados. Eu vou começar com você, Paulo. Roda Viva, de Chico Buarque. A música fala sobre como era difícil criar uma resistência diante da pressão da censura imposta pela ditadura militar. A canção é parte da peça Mesmo Nome, dirigida por José Celso Martinez Correia, em 1968.
Em dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa pro nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração.
A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente, o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente...
Roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração.
A roda da saia mulata não quer mais rodar, não, senhor.
Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou.
A gente toma iniciativa, viola na rua.
Voltas do meu coração, o samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou, foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou.
No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar, mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, democracia, com Paulo Nicole Ramírez e José Alves Neto. Agora sim, professor José, a Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito reuniu mais de 1 milhão de pessoas e de assinaturas. Ela faz referência a um outro manifesto democrático lido no Largo de São Francisco em 1977. Em ato da sociedade civil contra, na época, a ditadura militar. Como você vê essa manifestação?
Vi de uma maneira muito interessante e feliz porque ela tenha existido, porque, afinal de contas, vários manifestos foram feitos nos últimos anos e nenhum deles surtiu o efeito que este causou do ponto de vista de uma repercussão, de um próprio constrangimento em relação àqueles que estão na chefia do Poder Executivo brasileiro atualmente, né? Há uma desfaçatez na maneira como a democracia tem sido tratada, como você questionar possíveis resultados eleitorais que sejam adversos, questionar, né, o sistema de funcionamento das regras do jogo, porque dentro da democracia, gostemos dela ou não, você tem que compartilhar certos princípios, e um desses princípios é que regras do jogo existem e elas têm que ser respeitadas por todos aqueles que estão fazendo parte dele. Quando você, exercendo o poder, você utiliza os mecanismos para sabotar essas mesmas regras, significa que você está dentro de um certo pressuposto de que não vou respeitar as regras. Então, aí eu vou transformar toda essa estrutura política em um cenário que pode quebrar a confiabilidade naquilo que dá o princípio da sustentação e da legitimação daqueles que governam, que é o próprio resultado do jogo eleitoral. E isso é interessante que se diga que no Brasil, mesmo com as eleições da República Velha, não há contestação a respeito dos resultados eleitorais. A primeira vez que houve isso de maneira muito aberta foi exatamente em 2014, que foi realmente a abertura de uma caixa de Pandora dentro do cenário brasileiro que nós temos visto aí recentemente. Acho que isso é fundamental de se dizer, né, a respeito dos processos eleitorais e que a sociedade civil manifestando-se dessa forma e esse documento fez com que refreassem certos instintos ou certas falas abertamente golpistas. Ainda há, eu acho que ainda corremos sérios riscos. Pelo menos nesse primeiro instante ou naquele momento em que essas cartas foram lidas, elas sinalizaram o respeito às regras do jogo como parte da organização da sociedade brasileira. Então, o mais bonito foi ver sociedade civil. Eu acho que é isso. Nós estávamos em débito manifestações dessa sociedade civil e que juntava forças muito diferentes, forças muito contraditórias, do capital ao sindicato, do capital ao trabalho, usando terminologias mais antigas, estavam todas ali expressando. E aí o papel da própria universidade, né, o papel liderado pela USP especialmente, mas por todas as universidades que endossaram e toda essa ideia dos intelectuais, então, voltou-se a ter uma representatividade, né, para poder colocar um basta à escalada autoritária que vem sendo apresentada como sendo inevitável.
Lembrando que a carta de 1977, Paulo, foi escrita pelo professor Godofredo da Silva Teles. Foi lida exatamente no dia 11 de agosto de 1977. Qual é a diferença entre o contexto daquela época e o contexto atual?
No passado havia uma ditadura explícita e declarada, né? Essas cartas, elas têm um papel simbólico muito importante, que é a demonstração de que a sociedade civil não tolera governos autoritários, violentos, que ajam contra o direito da população se manifestar, de agir contra, né, respeitando a paz, né, a vida alheia. E o governo que nós tivemos recentemente, está em vigor ainda, é um governo que tem características de menosprezo aos direitos essenciais, direitos humanos, né, como a questão das terras indígenas. A própria vida dos indígenas foi muito ameaçada durante a pandemia. Por incrível que pareça, faltou cloroquina, nas aldeias, né, sendo que a cloroquina tem uma função importante, que é exatamente contra a malária. Há também a questão também dos direitos das mulheres, direitos dos negros, enfim, da população mais pobre. Além disso, muitos intelectuais sendo ameaçados também, é bom que se diga isso, instituições, né, que defendem um governo, empresas, etc., ameaçando funcionários de demissão. Então, houve uma série de elementos, né, que fazem com que a sociedade alcançasse um basta nesse momento, né? Na década de 70 se lutava pela democracia e hoje se luta pela sua manutenção, sobretudo pela legitimidade do funcionamento das urnas eletrônicas, mesmo porque há um complicador nessa história toda, que primeiro a presidência perdeu no Congresso o debate a respeito da existência de urnas com algum certificado em quem você votou, algum comprovante. Segundo que, aliás, isso aconteceu exatamente no ano passado, quando o presidente do Congresso, Arthur Lira, não venceu, né, a disputa dentro do Congresso, e os próprios políticos a favor do governo votaram contra, né, a existência dessa reforma eleitoral, pelo menos dentro do sistema de urnas. Segundo é que nós vemos, no atual momento, um discurso do mal perdedor, mesmo as eleições não tendo ocorrido ainda, o que lembra muito a cartilha do Trump, né? A ideia é gerar polêmica, gerar, de alguma forma, mídia, né, atrás da figura do presidente, porque isso atrai eleitores fiéis, seguros, de tudo que o atual presidente diz. Então, a gente vive num outro contexto, né, que é mais de defesa da democracia, né, e não em luta para que ela se estabeleça, que ela já está estabelecida desde o processo democrático, né, da redemocratização na década de 80. E hoje essa democracia sofre ameaças por esses movimentos conservadores que nós estávamos discutindo agora há pouco. Aparentemente, a sociedade civil se uniu, né, trabalhadores, com empresários bem intencionados em relação à democracia. Nós vimos a direita, a esquerda, a direita progressista, no caso, se unindo a favor dessa carta. Então, essa é uma carta que eu tenho a impressão que ela tem uma amplitude maior em defesa do sistema vigente, enquanto que na década de 70 se lutava ainda por um projeto de construção da democracia e que, felizmente, veio a ocorrer. Claro, senão a gente não estaria hoje defendendo esse regime. E a democracia, ela tem esses percalços, né? Ela é um regime que permite, lembrando um grande pensador norte-americano, né, da política, Robert Down, que escreveu um livro chamado A Poliarquia, é um regime extremamente frágil. Frágil porque a liberdade de expressão, a imprensa diz o que quer, a favor ou contra determinados políticos. Nós temos partidos e políticos que aceitam as regras do jogo, ou pelo menos deveriam aceitar. O derrotado aceita o resultado, reconhece o vitorioso, e o vitorioso em nenhum momento procurará eliminar, matando os concorrentes. A conclusão do Robert Dahl, grosso modo, é que a democracia, por ser um regime frágil, ela exige que todas as suas instâncias, seus poderes, a população, os políticos, os partidos, tentem proteger esse sistema que é frágil, dando legitimidade e segurança, sobretudo no seu processo eleitoral e no funcionamento dessas instituições. Portanto, o que o STF diz é a palavra final, ganhando ou perdendo, é a palavra final, faz parte do rito democrático respeitar exatamente esses procedimentos, assim como as nossas urnas eletrônicas hoje. Então, a fragilidade é tão grande que os políticos, eles devem ter muita responsabilidade em defender o processo, né, as regras do jogo, porque se isso não acontecer, isso é a porta aberta do inferno para uma guerra civil, contestações maiores, e a gente vê que há esse movimento no Brasil, né? Um determinado candidato, quando diz não aceitarei o resultado, ou se eu não vencer é porque houve fraude, isso alavanca, né, os ânimos dos seus apoiadores a pegarem armas, contestarem o resultado, ou mesmo ameaçarem outros que se oponham ao atual presidente. Então, é importante a sociedade civil pressionar bastante os poderes públicos, o presidente, mostrando que, sim, aceitamos essa regra. Talvez ela não seja mais perfeita, as nossas regras eleitorais, mas elas que tornam plausível e viável as relações políticas entre pessoas que têm pensamentos antagônicos, sem haver a necessidade de um matar o outro, eliminar o outro do mapa ou da face da Terra.
Professor José, a partir da carta, como a sociedade civil pode continuar defendendo a democracia no país?
Penso que a carta, ela esboça um pressuposto ético e moral da fundamentação democrática, que é aceitar a participação de todos os grupos, aceitar as regras do jogo e, principalmente, aceitar a convivência que se espera dentro das lógicas de uma democracia representativa, né? Então, acho que a sociedade demonstra estar atenta, estar alerta em relação a algumas das ameaças. A sociedade estava vamos dizer assim, talvez adormecida demais, né? Talvez apática demais, né? E aí agora, assim, mas como é que a gente vive, né? Como é que a gente reorganiza? Eu acho que os movimentos políticos que a carta enseja, ela também acompanha certos movimentos dos grupos político-partidários, como que eles estão pensando o pós-resultado eleitoral das urnas em outubro de 2022.
Mas há uma profunda desconfiança em relação aos partidos políticos no país.
Sim, há uma profunda desconfiança, mas ao mesmo tempo você vê que algumas lideranças elas emergem ou elas ressurgem, dando um grau de confiabilidade em acordos que possam ser estabelecidos. Eu não acho, considerando o cenário eleitoral que nós temos aqui, se houver mudança de governo, nós não teremos um governo, mas será um governo de tentar repactuar certos pressupostos da própria democracia. Eu acho que é o espírito da Constituição de 1988 que precisa ser restabelecido. E o espírito da Constituição de 88 é exatamente a fundação de pressupostos republicanos que, de uma maneira imperfeita, como eu já mencionei aqui mais de uma vez, mas que pode assegurar avanço da cidadania. A Constituição de 88 não foi batizada de Constituição Cidadã à toa, mas é porque ela experimentou, ela deu a oportunidade para que indígenas existissem com seus próprios direitos, para que analfabetos tivessem direito ao voto, para que políticas sociais fossem estabelecidas, para que um sistema único de saúde fosse construído. Tudo isso não é pouca coisa se você pensar o que existia antes e o que tem como sociedade brasileira. Vemos os avanços de uma maneira muito lenta, porque nós gostaríamos que as coisas fossem mais imediatistas, mas a democracia, ela vem desse esforço coletivo de cooperação. As várias tarefas e os vários grupos políticos que se alternaram no poder nesses últimos anos ajudaram a produzir conquistas. São perfeitas? Não. E todos os grupos políticos avançaram em alguns pontos. E todos os grupos políticos, concordando com o Paulo, deixaram a desejar. A transição nos prometeu muita coisa. Prometeu a democracia, a justiça social e a transformação do país. Algumas questões nós experimentamos, outras fica realmente a dever. Agora, o fato de hoje em dia estarmos debatendo políticas de cotas, revendo, tendo certeza de que o racismo é parte, o racismo é estruturante da maneira como a sociedade brasileira se perpetua nas suas desigualdades, isso é um debate que deriva da noção de cidadania, que é uma luta muito antiga do movimento negro, mas que hoje, demora um tempo, mas hoje é lido de uma maneira diferente pela sociedade. E alguns grupos se negam a reconhecer esses problemas estruturantes, né? Parece que eu estou falando de coisas desconexas, mas não. Estou tentando dizer que a sociedade se organiza e reconhece a partir de pressupostos de uma repactuação em que direitos humanos e direitos básicos tem que ser assegurados a todas as pessoas, senão não há possibilidade da democracia. Não dá para a gente legitimar pura e simplesmente de que mando eu porque eu tenho armas ou mando eu porque eu tenho poder econômico. Essa é uma das grandes questões das desigualdades e das próprias críticas ao sistema democrático. Porém, ainda há anteparos a isso e a sociedade tem que ficar muito alerta em relação a isso. E a minha expectativa é que, de fato, possamos retornar a um espírito de 1988.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com os professores Paulo Nicole Ramírez e José Alves Neto, para ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna semanal.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Uma das grandes preocupações da sociedade nos dias de hoje é o ódio de classe. E esse é o tema da coluna do professor Christian Ducker. Olá, Christian.
Olá, Joel. De fato, esse é um tema muito pouco abordado, incompreensivelmente assim pensado, de como a gente entende a pobreza como um fracasso moral. E como a gente entende a pobreza como uma responsabilidade, como uma culpa daquelas pessoas que têm, no fundo, um problema assim de caráter, né? Que elas não foram assim bem criadas, que elas são pessoas que são pobres porque elas querem. Essa culpabilização da pobreza é, no fundo, uma espécie assim de projeção dos nossos temores com relação ao quê? A nossa própria preguiça, à incompreensão dos nossos próprios privilégios. a pensar o que, que é a desigualdade de distribuição de meios econômicos, de meios culturais e meios sociais no nosso país. Então, punir a pobreza, né, ter medo da pobreza, achar que a pobreza vai te contaminar como se ela fosse uma doença, no fundo, é a própria expressão da sua pobreza recalcada que está, assim, sendo deslocada para quem está à sua volta, sendo usada para produzir, assim, cortes no teu laço social, alienação na tua própria posição de mundo, e que muitas vezes essa atitude, sim, leva à pobreza, né? Leva a o quê? Que a gente não pense o que é esse mundo onde a gente está, que a gente seja inconsequente com os nossos julgamentos, com os nossos juízos, e que a gente não perceba que a pobreza é uma questão de todos nós. Uma vida com pobreza é uma vida menos livre, não só para os pobres, mas para todos nós.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre democracia com os professores Paulo Nicole Ramírez e José Alves Neto. De acordo com uma pesquisa Poder Data, realizada em julho deste ano, a democracia vai muito bem para somente 21% da população. 41% acham que as instituições democráticas estão operando mal. Diante desses dados, como defender a democracia no Brasil, Paulo?
Foi através da democracia que FHC foi eleito e, de alguma forma, ele foi o grande responsável por assegurar um controle inflacionário, né? Isso é um mérito que precisa ser dado ao FHC. Claro que ele não resolveu os problemas mais gritantes, né, da desigualdade, mas a própria marcha da democracia, como o professor Zé Alves apontou aqui, vai trazendo aperfeiçoamentos, melhorias. Os governos seguintes trouxeram melhorias sociais, o Brasil saiu do mapa da fome, muitos jovens entraram na universidade. A democracia não é, de fato, o regime mais perfeito, mas entre os que existe, é aquele mais plausível para que a sociedade possa lutar por direitos e reduzir as desigualdades.
A população de baixa renda não tem acesso à justiça, pelo menos a sua maioria. Já falamos da desconfiança em relação aos partidos políticos. Como fazer uma defesa da democracia diante desses dados que eu acabei de ler?
Pois bem, Joel, nós temos que ter esse exercício de poder convencer que a democracia ela vale a pena. Nós somos um país marcado por uma experiência colonial avassaladora que nos atravessa, com o patrimonialismo e o particularismo que levaram à exclusão do Estado de bem-estar, né? Ou seja, nós não tivemos a oportunidade de construir um Estado efetivo de bem-estar social. Os avanços tidos nas últimas décadas, nos últimos anos, foram facilmente contornados ou perdidos nesses últimos anos. A democracia sofre uma desconfiança exatamente porque ela não nos dá a
criou uma expectativa que não conseguiu cumprir.
Mas isso não significa que outros regimes iriam cumprir, porque, pelo contrário, houve uma concentração de renda enorme durante a ditadura militar. Houve casos de corrupção enormes durante a ditadura militar, com a diferença que nós não tínhamos acesso a elas por conta de não termos liberdade, nós não tínhamos uma imprensa livre, nós não tínhamos espaço para investigação. O cuidado que as pessoas devem ter em relação a pontuar que a democracia, ela explicita as nossas mazelas, mas é exatamente de conhecer essas mazelas é que nós deveríamos atuar para combatê-las, e não por simplesmente tapar os olhos e fazer de conta que as coisas não existem. Então a democracia, nesse sentido, ela precisa ser defendida, apresentada e dialogada, debatida, porque afinal de contas, de fato, a maior parte da população, apenas 21% da população, que provavelmente devem ser aqueles que têm acesso a todos os bens e serviços, acham que a democracia funciona. Agora, aqueles que estão, por exemplo, eu falo aqui de Campinas e tive um outro dia uma reunião com um grupo aqui relacionado ao movimento negro, de que lugares, bares em que tem cantigas populares, rodas de samba, estão sendo constrangidos a fechar muito mais cedo do que fechariam, porque, afinal de contas, usa-se o aparato legal existente a respeito de lei de silêncio ou qualquer coisa de alvará que não está em dia, como uma forma de constranger manifestações populares onde a população negra da periferia se reúne. Ora, isso é ou não é um risco à democracia? Então, para essas pessoas, a democracia não existe. Né? Então, nós temos aqui, falando da democracia formal, em vários sentidos, do processo eleitoral, das instâncias, mas nós sabemos que a nossa democracia está sendo corroída pela presença de milícias, de forças de violência que estão aí constrangendo as pessoas. Então, para essas pessoas, é difícil dizer que a democracia esteja funcionando, considerando que elas vivem na maior pobreza do ponto de vista do acesso à renda, menor oportunidade de acesso à educação e no pouco de lazer que têm, estão sendo constrangidos. Tudo isso mostra que, de fato, a democracia ainda está longe de ser algo vivenciado e compartilhado por toda a população. Mas o fato dela estar longe não significa que nós devamos abrir mão dela.
A pergunta permanece no ar, Paulo. Como convencer o cidadão comum de que a democracia vale a pena?
Da mesma forma que nós temos a capacidade de criticar a democracia, nós temos que lutar por adquirir direitos à cidadania, né? E lutar pela participação popular nessas esferas. É preciso que os partidos também se remodelem, principalmente os de esquerda, os populares, e que alcancem a periferia, né? Porque se observarmos bem, nos últimos anos, quase 30 anos, quem soube, sim, entrar nas periferias e dialogar com os problemas locais foram as igrejas evangélicas, né? E não os partidos de esquerda, né? Que ao tomarem o poder, acharam que simplesmente com transformações econômicas mudariam a cabeça das pessoas e convenceriam da importância da democracia. Mas não é assim que funciona. São tantas desigualdades no Brasil que se torna fundamental que haja um trabalho de base mais forte. Assim como a gente vê com alguns movimentos sociais que fazem isso muito bem, né? O Sem Teto, o Sem Terra, de alguma forma fazem. Mas houve, de alguma forma, né, um processo gradual de desvinculamento dos partidos com esses movimentos, não de uma forma muito formal, né, mas sim nas entrelinhas, né, em função das pressões da imprensa, que não queriam associar um governo ao outro, esses movimentos. Mas hoje, depois do colapso, né, que nós vivemos nos últimos anos, né, em relação ao funcionamento do Estado diante da realização também de benefícios sociais e de ascensão social, hoje se faz necessário que os governantes e políticos tirem as suas máscaras, né, e, de fato, busquem se aproximar com seu eleitor, mostrando a importância da democracia. Tenho a impressão que a polarização que nós estamos vivendo esse ano, ela representa muito claramente isso, né? Ou seja, vemos determinado político, né, representando não só a esquerda, mas valores democráticos e se aproximando declaradamente, né, dos movimentos sociais. E, do outro lado, nós temos um candidato que se declara de direita, conservador, e, ao mesmo tempo, se aproxima exatamente desses grupos que têm uma tendência antidemocrática. Por isso essa eleição desse ano tem um caráter plebiscitário, né? Isso é fato. E a polarização na democracia nem sempre é um mau negócio. Os Estados Unidos sempre foi polarizado, ninguém reclama disso. O segundo turno é sempre necessariamente polarizado. Então, acho que o ensinamento principal das eleições desse ano e para a democracia nos últimos 4, 5 anos é que é possível, sim, conviver com aquele com os quais a gente se opõe, né? Não significa que a gente tenha que eliminá-lo. E essa é uma lição que a gente tem que levar sempre em relação aos jogos de disputas democráticos. Então, democracia sempre, né? Autoritarismo jamais, eu acho que essa é a grande lição.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, professor José. O Bêbado e a Equilibrista, com Elis Regina. Lançada em 1979 no álbum Essa Mulher, de Elis Regina, O Bêbado e a Equilibrista foi adotada pelos brasileiros como o hino da anistia, em referência à lei que concedeu perdão aos perseguidos políticos e abriu caminho para o retorno da democracia no país.
Parece um pouco evidente a música, né? Exatamente por conta dos temas que nós estamos tratando aqui hoje e essa ideia desse convívio entre uma dor pungente e a esperança que dança na corda bamba de Sombrinha. É esse o contexto, claro que guardadas as devidas proporções em relação ao que se vivia em 79 e o que estamos vivendo agora em 2022, mas estamos sim angustiados, né? Mas tendo aí algum fiapo de esperança de que as coisas possam ser diferentes.
Estrela fria, um brilho de alunos.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York e as informações.
Este 30 de agosto é o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. Para as Nações Unidas, esse tipo de violência se tornou um problema global e não se restringe a uma região específica do mundo. No passado, muitas pessoas desapareciam por consequência de ditaduras militares. Hoje, a prática acontece também em situações complexas de conflito interno, especialmente como meio de repressão política de opositores. Milhares de pessoas desapareceram durante conflitos ou períodos de repressão em pelo menos 85 países ao redor do mundo. O desaparecimento forçado tem sido frequentemente usado como estratégia para espalhar terror na sociedade. O sentimento de insegurança gerado por essa prática não se limita aos familiares próximos dos desaparecidos, mas atinge também suas comunidades e a sociedade como um todo. O Dia Internacional foi aprovado na Assembleia Geral em dezembro de 2010. A resolução expressava profunda preocupação com o aumento de desaparecimentos forçados ou involuntários em várias regiões do mundo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Direitos humanos são direitos de todos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Democracia Brasileira com os professores Paulo Nicole Ramírez e José Alves Neto. Na última semana, a Polícia Federal fez uma operação para investigar um grupo de empresários que teriam defendido um golpe de Estado no Brasil, caso a oposição vencesse as eleições. Professor José, como é que o senhor viu esse episódio?
Lamentável, vergonhoso, porque afinal de contas não dá para alguém em pleno contexto de 2022 dizer que não, é melhor dar um golpe, se não der do jeito que estamos, então que dê o golpe já de antemão, né? Ou seja, que situação é essa? Claro, nós, a sociedade brasileira não pode admitir que tenhamos uma lógica golpista desta forma, né? Eu acho que tem toda uma questão do cenário internacional, o Brasil que teve experiências variadas e elogiadas em relação ao processo de redemocratização em várias instâncias, a atuação do Brasil em organismos internacionais relacionados a direitos humanos, e agora essas pessoas pura e simplesmente não querem ousar dizer que não pode ser assim. Ou seja, esse tipo de empresário é avesso à complexidade, avesso à pluralidade, e eles se alimentam de um certo ressentimento para poder pura e simplesmente fazer grana. Ou seja, não dá, né? Nesse sentido, é lamentável, muito lamentável, que alguém, tendo a importância que eles têm do ponto de vista econômico e os papéis que exercem, poder alimentar, estimular essa lógica golpista. O TSE tem agido de uma maneira firme, né? Boa parte do que nós temos, ao falarmos de democracia, e aí talvez respondendo também a sua provocação mais de uma vez, como convencer as pessoas simples, é de que existem instâncias de poderes que se dividem, e essas instâncias, se um dos poderes está visivelmente corrompido, existem outros os que estão vigilantes para que as lógicas institucionais prossigam. Então, nesse sentido, é importantíssima a independência entre os poderes. E isso é um ato que as pessoas têm que entender que funciona. Não é porque eu quero vai ser assim, mas é porque existem regras e as regras precisam ser respeitadas por todos. Pelo cidadão mais simples ao empresário aí que está cantando de galo de que vai ser do jeito que eu quero. Vai ser do jeito que a população decidir. Essa é a regra do jogo.
Através das eleições.
Através das eleições.
Paulo, o que explica a posição dos empresários?
Eu queria destacar que é uma posição extremamente ignorante, né? Primeiro que não são todos os empresários, a Fiesp já desembarcou desse governo, né? Inclusive está na carta de defesa à democracia, né? Assinatura dos diretores, presidentes da Fiesp. Mas eu diria que é o baixo clero do empresariado brasileiro. Grosso modo, são brancos, classe média, alta, claro, mas pouco estudados, podem até ter feito um curso mais instrumental, com todo o respeito à administração, contabilidade, mas eles não têm uma sensibilidade ao não perceberem, daí a ignorância, ao não perceberem que investimentos estrangeiros entram no Brasil em função de empresas que procuram investir em países que respeitam a questão dos direitos humanos e também as questões ambientais.
O seu destaque final, professor José?
O destaque final é que nós somos um país marcado por uma larguíssima tradição autoritária e nós ainda estamos caminhando, engatinhando nas experiências democráticas. Então, a gente não pode perder de vista esse olhar mais amplo a respeito das práticas autoritárias que insistem, elas estão aí, sobre uma lógica de continuidade dessas práticas autoritárias, mesmo dentro das regras do jogo democrático. Então, é fundamental a gente ter esse olhar, né, essa preocupação para que nós não soframos reveses em relação ao mundo que nós estamos vivendo. Há muitas outras questões a serem tratadas e discutidas na sociedade brasileira, mas nós não podemos aceitar uma irracionalidade no processo que nós estamos vivenciando. Ou seja, a irracionalidade que seria reverter os avanços da democracia. Se nós temos maiores direitos e maiores benefícios e maior acesso a direitos básicos de cidadania e a condição de sermos cidadãos, tem a ver com aquilo que a democracia pode aperfeiçoar e fazer funcionar. Fazer ter educação, fazer ter saúde, fazer ter segurança. Falha-se muito no sistema? Falha-se. Mas o país hoje oferece mais aos seus cidadãos do que oferecia há 40 anos, há 35 anos. Então, também temos que dizer, seja pela estabilização da moeda, seja por políticas sociais que combatem e tiraram o país, por exemplo, da miséria, do mapa da fome, seja por conta da expansão do acesso ao ensino superior, fazendo com que hoje pessoas negras, indígenas, possam estudar na universidade e o filho do jardineiro possa ser um doutor. Tudo isso tem a ver com avanços que a democracia produziu. Porque a democracia tem esse exercício de convencimento que, às vezes, o sopro autoritário hoje, ele é o mais simplista. Mas esse sopro simplista, ele não se sustenta. Então, nesse sentido, por isso, até mesmo a volta à música que eu citei, um fiapo de esperança de que a democracia, ela é o pressuposto de que nós podemos transformar esse país e aperfeiçoar e fazer com que, um dia, ele seja, de fato, para valer para toda a população.
Paulo, o seu destaque final.
É difícil me expressar depois da fala do professor Zé Alves, né? Basicamente, ele nos disse tudo, mas o que me parece essencial da democracia é que a democracia ela tem como pontapé inicial o aspecto político, né? Uma democracia enquanto regime político. Só que a democracia enquanto regime político leva a outras democracias. A democratização econômica, ou seja, uma maior distribuição de renda e possibilidades econômicas, claro, para a população escolher a profissão, escolher onde quer trabalhar, etc. E segundo, uma democratização social, né? Exatamente porque os indivíduos passam a adquirir mais direitos, não só de consumo, né? Mas a cidadania propriamente dita, né? Acesso à educação, à saúde, melhores transportes, melhores formas também de meios de comunicação também. Então, a democracia, quando ela se instala, por início, né, na esfera política, ela se difunde em outros aspectos. Por enquanto, o que nós tivemos no Brasil, sobretudo, foi uma democratização política, né, mas uma democracia plena, ela precisa expandir os seus horizontes na área social, na área econômica, na área da diversidade, né? Pensemos no caso dos Estados Unidos. Apesar da guerra civil, a democracia vencendo, né, os liberais, os democratas, acabando com a escravidão, ela não representou, num primeiro momento, pelo menos nos Estados do Sul, uma ampliação dos direitos dos negros participarem da política, né? Eles não podiam se candidatar até a década de 60, mais ou menos, por isso as lutas de Martin Luther King, né, também do movimento Panteras Negras. Principalmente nos Estados do Sul, havia essa proibição, exatamente porque a elite branca percebia que, cedo ou tarde, a população negra iria se sobrepor em termos políticos. Então, o que a gente precisa pensar aqui no Brasil é que a democracia é um processo sempre de aperfeiçoamento e que é ótimo, natural, que grupos diversos da sociedade participem, né? A gente é uma sociedade pluricultural, querendo ou não, é difícil o brasileiro assumir isso, a gente vive essa ilusão de uma plena unidade, mas é preciso considerar que indígenas precisam de mais espaços no Congresso, mais mulheres, mais negros e a população LGBTQIA+. Né? Eu, particularmente, sou totalmente a favor de criação de políticas de maior abrangência, até mesmo de cotas da população excluída, minorizada, né, nos processos democráticos. Seria fundamental para o aperfeiçoamento da democracia brasileira.
Nesse cenário da democracia brasileira, qual é o seu maior sonho?
Talvez, quem sabe, até o fim desse século, não tenhamos mais ninguém pedindo dinheiro na rua ou alimento, que as pessoas tenham moradia, que as pessoas tenham acesso à educação e possam escolher a profissão que bem entendam, conforme os seus desejos, necessidades, enfim, seja lá o que for, que a gente não veja mais negros sendo discriminados pelo simples fato de serem negros, e o mesmo vale para indígenas e a população LGBTQIA+. Né? A democracia ela precisa trazer consigo respeito ao diferente. Por isso que Hannah Arendt dizia que a democracia, a política como um todo, mas sobretudo a democracia, é a arte do impossível. Né?
Agradeço as participações dos professores Paulo Nicole Ramírez e José Alves Neto. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.